Aleluia! Algum tempo eu venho ouvindo as ministrações que estão sendo trazidas aqui neste microfone e tenho percebido o quanto o Senhor está falando da sua volta. O Moisés ministrou duas noites sobre o assunto, outros ministraram aqui. E nós temos ouvido muito sobre isto. E o Senhor começou a colocar no meu coração uma carga sobre esse assunto e eu tinha um serviço a cumprir para o Senhor lá em Santa Cruz e então comecei a preparar uma palavra e ministrei lá nos 4 dias que estivemos lá. Mas não se preocupe que hoje não vai ser a palavra de 4 dias. E meditando sobre a vinda do Senhor, realmente esse tem sido o assunto do Espírito nestes dias, muito intensamente com a sua igreja. Eu penso que nós precisamos estar atentos a esse último aviso que toda semana se dá ali, né? Eis que venho sem demora. Mas o Senhor quer nos falar sobre a alegria que Ele está à medida que está se aproximando desse tempo. Ele está cheio de alegria porque Ele, mais do que nós, Ele sabe que a hora chegou, está chegando. Né? Amém? Ele está muito feliz. Aqui sempre temos jovens que estão se preparando para o casamento e sempre vejo felicidade no olhar dos que estão para casar. Vocês imaginem a alegria do Senhor com essa noiva que vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas chegando na glória para o encontro com o noivo. E eu estava meditando sobre isso, amados, e li um texto que sempre me chamou a atenção. E eu gostaria de ler com vocês agora. Mateus 22, versículo 10. O 10. Ele diz assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, não era só os bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Até aqui. Então vamos ler o resto ali, depois ele manda tirar da sala. Você sabe que eu já perguntei para alguns entendidos da palavra sobre este texto algumas perguntas como: como é que esse sujeito entrou? Entrou aonde? Foi expulso do quê? Foi arrebatado? Não foi arrebatado? Então eu sei que essas são perguntas que estão por... Sempre nós temos essas perguntas. E eu fiz ela para o Senhor agora nesses dias. E o Senhor me fez ler de novo. E a pergunta é: qual a ênfase do Espírito no texto? Nós vamos sempre para onde não existe uma ênfase do Senhor. Nós queremos saber quando, como é que pode, onde é mesmo que isso está acontecendo, que banquete é este. Mas o Senhor falou para mim: o que está bem claro é a ausência da veste nupcial. É isso que tem que chamar a atenção. Mais do que isso, nós vamos especular. E vamos para grego, e vamos para cá, e vamos para lá, e perguntamos. Eu perguntei para gente entendida, e não souberam me dizer. E graças a Deus que não souberam, porque se tivessem me dado uma explicação, eu talvez não visse agora o que o Senhor está querendo mostrar. E comecei a perceber que o grande cuidado de uma noiva, e eu já tive uma filha, Edu e eu casamos uma filha, e essa preocupação com a roupa aí é um negócio tremendo, e vai, experimenta de novo, e sei lá quantas vezes, né? A roupa comum a gente vai, compra, põe e sai, mas essa que é para o casamento é um pouquinho mais complicada. E comecei então a olhar assim, sem muita querer aprofundar nada, e assim também vamos andar hoje aqui, comecei a olhar o que fala a respeito dessa roupa, dessa veste nupcial. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, vamos começar na metade do 6 com um aleluia bem forte ali, né? Então ele diz, aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já está reinando. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já acertou a roupa, pois lhe foi dado, a roupa para a noiva foi dada para ela, foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá claro aí? Dá para ver que é um casamento esse texto aí? Dá para ver que é o casamento do Cordeiro? Muito bem, nós somos os convidados. Aliás, desculpa, nós somos a noiva. Os convidados, eu não sei quem vai ser, mas os anjos, eu acho. Nós somos a noiva. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que o Senhor realmente olha para a noiva? Os atos de justiça. A justiça, vocês sabem, já está bem decorado aqui, é a justiça de Deus estar completamente revelada no seu evangelho. Amém? A justiça está revelada no evangelho. Essa aplicação prática do evangelho na nossa vida, essa tomada da palavra de Cristo e transformando nossa vida, esse é o nosso caminhar rápido para estarmos bem vestidos para o casamento. Só uma introdução, tá? Ele nos deu tudo o que precisamos para estarmos prontos para o casamento. Mas nesse texto que li agora, fala de fé, fala de uma atitude no coração dos seus discípulos, de crerem na palavra do noivo. Olha só o que o noivo está dizendo para nós. Eu venho sem demora. Os anjos disseram lá em Atos 2 que ele, do jeito que subiu, vai descer. Ele disse, eu vou preparar lugar e volto. Vou preparar o lugar e volto para buscar. Porque o noivo disse o seguinte, onde eu estou, vocês vão estar juntos. Então, ele volta para preparar lugar. O Espírito nos diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vocês têm dito isso para o Senhor? Eu agora peguei o jeito de dizer para ele sempre. Vem, Senhor. Vem. Ainda hoje estávamos falando no carro. Tá vindo um desejo muito grande, assim, uma coisa de Deus, assim, pela volta dele. Eu confesso para vocês, eu estou querendo mesmo que ele venha logo, irmãos. Outro dia um irmão me mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha voltado de férias. E ele botou já, estás de volta? E eu respondi, eu estou de ida, meu amado. Eu estou indo, não estou voltando. O casamento está bem próximo. Nós estamos de partida. Amém, queridos?
Amém.
É isso. Estamos indo embora para um encontro com o noivo. Aleluia. Vamos caminhar. O que o Senhor espera de nós? Que tenhamos uma atitude firme, perseverante, até o fim. De crer, de crer, de crer, de crer na palavra do Senhor. Cuidado, noiva do Senhor. Vocês vão viver com Ele como já estão vivendo, mas depois, por toda a eternidade. E lá no céu, ou se voltarmos com Ele aqui para a terra, enfim, onde estivermos, vamos estar com Ele. É bom saber que a única palavra que vai estar presente é a dEle. Então, é bom começar a crer mesmo na sua palavra. Amém, queridos? Imagina uma noiva que quer casar com um noivo e está desconfiada do que ele diz. Não, ouve o noivo com atenção e depois faz qualquer outra coisa. Não, nós temos que ouvir o noivo e fazer a sua vontade. A esposa é submissa ao marido, não é assim? Nós já estamos comprometidos completamente com o Senhor Jesus. E agora estamos vivendo esse tempo aí de um monte de coisa assim que está acontecendo. Tantas ameaças para a igreja, tantas ameaças para a palavra de Deus, tanta pressão sobre a noiva. Obrigado, amado. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está voltando. Então, amados, até liguei para o Rogério, porque eu estava lá olhando a palavra e comecei a pensar em tudo isso que estou falando, e comecei a pensar assim, meu Deus do céu, o negócio está ficando difícil. Aí, Senhor, o que vai acontecer, afinal, nesse fim aí conosco, com a igreja? A turma está apertando o cerco. E há muito tempo que o Senhor me disse, olha, quem está ficando apertado é o diabo e o mundo. Vocês estão ficando cada vez mais soltinhos, né? Mas no dia a dia a gente não pensa assim. E eu perguntei, Senhor, esse tempo do fim, as trevas estão tomando conta da terra. O que que vem pela frente? Na hora ele falou comigo. Foi tão tremendo, eu subi correndo, falei para Edô. Ele me lembrou da profecia lá, abram em Atos 2. A resposta do Senhor, tu quer saber mesmo o que, que vai acontecer no fim? Eu vou te mostrar. Atos 2, 2:17. O que que diz aí? Atos 2, 17. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Gente, quando eu li isto, parece que estava lendo pela primeira vez. Eu comecei a ver a noiva. Porque nós estamos nos últimos dias. Começou lá, mas ainda estamos. Se não fosse os últimos agora, já tínhamos ido embora, então ainda estamos. Nós ainda estamos aqui, porque ainda estamos nesse dia, nessa horinha do fim. E o Senhor, tu quer saber mesmo o que vai acontecer no fim? Não é o terror sobre a igreja, é o meu Espírito derramado sobre a noiva. Como nunca antes. Aleluia! 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 A noiva que crê, não vai ser aquela noiva que a gente fica imaginando presa nas cadeias, nos presídios, sofrendo, como a gente sempre lê os mártires. Pode ser que estejamos lá, pode ser que muita gente seja presa ainda e morta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A noiva é a noiva do Cordeiro. Ele diz para mim, eu fiquei tão impactado, ele disse, olha, o que vai acontecer nos últimos dias é que eu vou derramar do meu poder sobre a minha noiva. Minha noiva não vai casar escondida, minha noiva vai andar jubilando, com veste nupcial, cheia do Espírito, cheia de glória. Vocês é bom procurarem um solzinho, porque a sombra de vocês vai curar gente em quantidade. Olha, vai ser um derramar de Deus sobre a igreja. Tremendo, gente. Eu estou vendo com clareza isso. Vai ser de glória a nossa ida embora, gente. Nós não vamos, ele não vai vir assim escondidinho e dizer, ó, vai passando para cá porque o diabo está ali, olha o anticristo, vai ver. Não! A glória de Deus. Mas o que ele pede para a noiva nesta hora? Creio. 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 Não pensem que está difícil. Ah, está tão difícil confessar a palavra do Senhor. Está tão difícil dizer que somos cristãos. Está tão difícil bater pé nos valores do reino. Tá nada, irmãos. Tá nada. Vocês não sabem a dificuldade que o diabo e o mundo passam de ver que a gente ainda está aqui. Eles é que estão passando por um sufoco. Nós estamos com a palavra eterna. Nós estamos com a vida eterna. Amém? E nós somos a noiva. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Notem como está sendo preparado esse casamento. É algo tremendo que está sendo preparado para nós. Então não se envergonhe da palavra do Senhor. Não se envergonhe. Olha, eu vou repetir o texto de Marcos ali, só para nós lembrarmos dele. Marcos 8. Muito memorizado entre nós aqui nos nossos materiais de ensino. Começa lá no 34 e tal, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, mas vamos pular um pouquinho e vamos para o 38. Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ele vem! Ele quer encontrar um povo que não tem nenhum problema em confessar seu nome e sua palavra. Uma noiva que realmente está apaixonada. Amém, queridos? Diminuiu um pouquinho, mas ele vem. Aleluia! Nos buscar. Nos buscar. Nós precisamos amá-lo cada vez mais, porque o perfeito amor vai jogando fora o medo, né? Então, às vezes, vem esse pavor aí do anticristo e dá uns medinhos. Amem o noivo, amem e creiam nele intensamente. A noiva dele, ninguém mete a mão. Ele vem buscá-la com poder. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 5. Agora eu já comecei a pular aqui um pouquinho. Vamos lá. No versículo 1 diz assim, sabemos que se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós estamos envelhecendo, né, gente? Nós estamos vendo um monte de problemas aí que vão surgindo com a idade. O negócio está se desfazendo devagarinho, mas já tem um tabernáculo que não foi feito por mãos. Um corpo glorificado, digno da noiva do Cordeiro, está sendo preparado para nós. É por isso que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Vocês querem isso? É tanta limitação nesse corpo, não sei vocês, mas olha, é muita limitação, gente. É muita limitação, mas tem um corpo celestial nos esperando. O Senhor quer porque quer colocar rapidinho em nós isso. Ele quer que o mortal seja absorvido pela vida. A noiva cheia de vida eterna. Cheirosa, né? Sabe que eu lá em casa, escrevendo tudo isso, eu chegava, conseguia ver esse casamento, sabe? Conseguia ver esse casamento. Consegui ver a glória da igreja nesta terra. Nesta terra. Nesta terra. Vocês já imaginaram vocês sendo perseguidos, 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 e daí vocês oram como ele manda, oram por quem está se perseguindo, e a pessoa é curada, hein? E a pessoa se converte. Que glória que a igreja está experimentando. Mas ele diz assim: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O Adão ficou com medo de Deus porque estava nu. A igreja não pode mais ter isto. Nós já somos nova criatura. Nós precisamos estar revestidos, bem vestidos. As vestes nos foram dadas, ele já nos enviou a roupa, ele já disse que roupa é que vamos usar para o casamento. Ele não deixou que nós escolhêssemos a roupa, ele decidiu a roupa da noiva. Então, por favor, não fiquem admirando outra forma de se vestir para o casamento com o Senhor Jesus. Os atos de justiça, a palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus. É isso que ele quer encontrar na noiva dele. Uma noiva apaixonada, cheia do Espírito. Apocalipse capítulo 3. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. É para fazer um trato total. Aqui tem todo um ensino sobre cada uma dessas coisinhas aqui, mas não agora. Nós precisamos entender, ele já nos disse que nós precisamos cuidar dos detalhes para o casamento. A igreja a si mesma se vestiu. Ele deu a roupa e nós vamos colocá-la. Mais um pouquinho. Ainda no Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu. Todo aquele que não está revestido de Cristo está nu, e não se veja sua vergonha. E dá para dizer mais coisa ainda sobre esse versículo, mas vamos por aqui. Amados, ele já decidiu que vai casar conosco. Amém? Ele não vai decidir se casa ou não conosco. Ele já decidiu. Ele já decidiu. O que ele espera de nós é que nós também tenhamos decidido a mesma coisa. Uma decisão firme, definida, clara, no coração, para casar com o Senhor. Ele está vindo, o noivo está vindo buscar a sua noiva. Agora, ele não vai casar mesmo com o velho homem. O velho homem não vai casar com ele. O velho homem tem uma característica. Ele não tem as vestes nupcial. Agora dá para entender um pouquinho daquele negócio lá, né? Mas ele está sem a roupa certa. O que, que ele diz para nós quanto a estas coisas? Está em, onde é que está aqui? Efésios capítulo 4, versículo 20, 2. No sentido de que quanto ao trato. Vocês lembram que lá ele diz atos de justiça, coisas feitas, o trato passado, a forma como agíamos. Quanto ao trato passado, vos despojeis, tira fora o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais. Revestir, revistar não é se tapar de revista, é colocar uma roupa. Colocar uma roupa nova. Do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Notem como uma noiva que vai agindo assim, como ela vai demonstrando o seu amor pelo noivo. Como ele está numa expectativa de se encontrar com a noiva. Vai aquela descida gloriosa assim, né? E nem vem nos pegar aqui, porque aqui o lugar é complicado. Ele já nos leva para se encontrar lá em cima, nos ares, nas nuvens. Aleluia! Nada de fazer casamento aqui. Não, subam e vamos casar lá em cima. A coisa é lá em cima. Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Bendito seja o Senhor. Então nós temos que nos despojar do velho e colocar o novo. O novo é Jesus. As vestes de Jesus. Vocês lembram quando Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração? Eles viram o Senhor com umas vestes tão brancas, essas são as vestes do Senhor. Elas já estão disponíveis para nós. O Espírito já está em nós. Nós precisamos crer no noivo e imitar o noivo. Mas a igreja está se valendo de tanto conselho, de tanta palavra que o noivo nunca falou. Então a pergunta é: para que casamento final que nós estamos nos preparando? Nós precisamos botar a roupa que o noivo nos deu. Amém, queridos? Mais um pouquinho. Já estou meio perdido aqui. Lucas capítulo 12, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Lembram da parábola das 10 virgens? Candeias acesas. O Senhor queimando fogo, o Senhor vendo a noiva brilhando. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Vamos ver quem está esperando o Senhor aí. Levanta a mão. Pode levantar as duas, que assim ele vem mais rápido. Levantem as mãos. Aleluia! Ele está voltando. Ele está voltando. Nós precisamos estar com esse coração. Senão, se nós não olhamos para cima, se nós não pensamos nas coisas lá do alto, olha, eu tive uma noiva dentro de casa, ela só pensava lá nas coisas do casamento, não se pensava mais nada da vida da casa. Era só no casamento. E a igreja tem que pensar nas coisas lá do alto, onde o noivo vive. Mas a igreja está pensando só nas coisas aqui da terra. Amanhã não sei se vai acontecer, mas estão dizendo que vai acontecer alguma coisa nesse país. E a noiva do Cordeiro vai olhar para essas coisas, ou a noiva do Cordeiro vai continuar olhando o Cordeiro? Para onde vamos olhar? Irmãos, nós vamos casar com ele está voltando. Ele está vindo nos buscar. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês no Êxodo, no capítulo 12. Aqui ele instituiu a Páscoa, ele deu várias instruções para o povo de Israel, ele falou que fossem para dentro de casa, que era para passar o sangue na verga da porta. Então, ele falou tudo isso. Mas olhem só o que ele diz, e olhem bem o que ele está falando conosco hoje. No 11, ele diz assim: desta maneira comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Quando eu li isto, eu digo: Senhor, é assim. Nós aqui estamos para ir embora a qualquer momento. O sangue já foi passado em nós, né, irmãos? Aleluia! Nossas vestes já estão lavadas no sangue do Cordeiro. Não esqueçam disso. Agora ele está nos dizendo: vocês têm que estar prontos para a marcha, prontos para ir embora, prontos para sair desse mundo. Lombo cingido, sandália nos pés, o cajado na mão, nós vamos embora, gente. Mas não é para deixar para se vestir quando chegar bem na hora. Onde é que está a minha sandália? Eu então, que todos os dias perco a minha chave lá em casa, tem que estar com tudo pronto. É muito difícil achar a chave lá em casa, mas a minha. Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Prontos para ir embora. O Cordeiro passou sangue na igreja, nós estamos lavados, estamos cheios de justiça e vamos embora. Mas temos que estar assim, pronto para quem vai embora. Não é quem está assim de veraneio, assim, né? Se ele vier, a gente pede para ele esperar um pouquinho. Olha, vai ler lá a parábola das virgens, ele não vai esperar nada. Chegou lá, não está pronto, tchau. Né? Ele não esperou nada. Ele já está avisando 2000 anos, vai ter que esperar mais um dia? Não, ele não vai. Ele está esperando há muito tempo. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão e vamos que vamos. E não tem nada de ficar se enrolando. Amém, queridos? Essa é a noiva, cheirosa. Eu já participei de vários casamentos, já impus as mãos aqui sobre tanta gente que estava se unindo na presença do Senhor. Já fui em casamento de noivas assim, aqueles casamentos mais suntuosos, e já fui em casamentos mais simples, e já fui nos dois extremos, mas uma coisa todas as noivas tinham em comum: todas estavam cheirosas. Elas queriam casar. Elas se prepararam para o casamento. Não importa o preço do vestido que está ali, elas estavam cheirosas, porque elas queriam casar. Estavam prontas para casar. A igreja recebeu o perfume de Cristo. Amém? Ele fala: nós somos, para com Deus, bom perfume. Nós temos o perfume de Cristo. Agora, Cristo quer ver na noiva dele o perfume dele. Ele não vai chegar para pegar a noiva e vai sentir cheiro de outra pessoa. Não, ele quer sentir o cheirinho do perfume que ele deu para a igreja usar no casamento. Aleluia. Vamos ler um texto aqui, Mateus capítulo 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. O Senhor nos deu uma roupa para usarmos. Ele diz que nós temos que nos revestir de Cristo, o perfume de Cristo, a vida de Cristo, a justiça de Cristo. Ele foi feito justiça, e nós fomos feitos justiça nele. Ele é a nossa justiça. Agora, cuidado, irmãos, porque o que, que nós fazemos? Em vez de crer no que ele diz, nós vamos, às vezes, mantendo uma roupa que não é a veste nupcial. Nós sabemos que não é o que agrada ao Senhor, mas daí a gente pega assim, aquela parte que está mais feia, e aí a gente põe ali alguma coisa do Senhor. Um remendo de roupa nova. Pegamos o novo e colocamos no velho. Isso aí se chama religião, né? Religiosidade. Nós pegamos o novo e damos uma ajeitada no velho. Cuidado, porque não vai passar lá, não. A noiva vai só com roupa nova. Aí o que ele diz aqui, ó. O texto de Lucas até está um pouquinho mais claro. Deixa eu ver onde é que está o texto de Lucas sobre isto. Lucas 5,37. É a mesma palavra, mas vamos ler lá. Ele diz assim, no 36. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe na veste velha. O que é que vai estragar? Me digam aí. Rasgará a nova. A nova. Se nós não quisermos nos vestir completamente de Jesus Cristo, de sua palavra, de sua justiça, e quisermos manter, não nos despojar do velho homem, e quisermos fazer uns remendinhos assim com o que é dele, o que é dele é que vai se estragar em nós. Agora eu pergunto para vocês, não riam, por favor. Nós estamos indo para um casamento ou para uma festa junina, irmãos? Porque bota remendo, bota remendo, bota remendo. Isso se faz para fazer aquelas festas de bigodinho de carvão. Nós estamos indo para o casamento com o Cordeiro. Não é para uma festa junina. Aquelas roupas cheias de remendo. Ninguém mais sabe qual era a roupa mesmo ali, é tanto remendo. A noiva, as vestes de Cristo, a palavra de Cristo, o amor por Cristo. O preço pago por esse casamento, a decisão de encontrar o noivo, o coração apaixonado. Os olhos para a sua palavra, cheios de fé. Ainda que os montes tremem com aquela música que cantamos, ainda que se sacuda tudo ao redor. Ele reina e nós estamos olhando para ele. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão e vamos embora, né, irmãos? Aleluia, mais um pouquinho. Ah, Miqueias, esse que eu queria mostrar. Os outros também, mas esse... Miqueias capítulo 2. Esse ele me mostrou quando ele me mostrou o Atos 2 lá. O que vai acontecer nos últimos dias é que eu vou derramar do meu espírito e vai derramar com uma abundância, como já vem fazendo há 2000 anos. Mas à medida que vai se aproximando nossa hora mais de Deus, quando parece que as trevas estão ficando maiores, abram os olhos, passem colírio nos olhos de vocês, porque não são as trevas que estão ficando grandes, o Senhor sempre foi grande e habita em nós. Alguns homens na terra se levantam contra o Senhor, mas a terra é pó no universo, o rei está sobre todo o universo e nós estamos nele. Miqueias capítulo 2 diz assim, é uma palavra para Israel, mas eu quero ler para vocês entenderem o coração do Senhor. Certamente te ajuntarei, 2:12, te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens, Agora olha o 13, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta, João 10, entrarão pela porta, sairão por ela, tudo isso está em João 10, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor vai na frente, irmãos. Então, nossa saída daqui, nossa ida embora, o Senhor vai na frente. A luta que ainda estamos travando aqui, o Senhor vai na frente. Ele vai para diante de todo mundo que se levanta contra a igreja e bota o dedo no nariz e diz: é a minha noiva, é a minha noiva. Ele vai na frente, ele derrama poder, ele destrói todos os nossos inimigos. Agora, o que ele quer é uma noiva que está esperando casar com ele. Uma noiva que se veste para o casamento. Amém, queridos? Vocês querem casar logo? Não, não se preocupe em dizer amém, não é segundo casamento, viu? Pode dizer amém. Nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Aleluia. Mais um pouquinho. Dá uma alegria, né, irmãos? Dá uma alegria. Porque se nós ficamos alegres com a presença dele, com a expectativa e esperança de que vamos encontrar com o Senhor, então vamos nos vestir para isso. Nós, na verdade, já recebemos a roupa. Nós, na verdade, já fomos lavados no sangue. Nós, na verdade, já estamos cheios de justiça. Mas há uma investida aí contra a igreja. E não é para matar, porque se fosse para matar, não é para temer os que matam o corpo, né? É para nos enganar. É para trazer engano sobre a noiva. E cuidado, o engano não é para nós enxergarmos alguma coisa melhor ou pior. O engano, ele vem para falar mal do noivo. Fala mal do noivo na nossa mente, no nosso coração. E suja a nossa roupa. O engano é para dizer que o casamento vai demorar. Dá para andar sujo ainda por um tempo, depois veste a roupa. O engano é para nos dizer que não precisa ficar tão cheio do Espírito. Pode ficar meia boca assim, porque depois, quando chega a hora, enche rapidinho. Agora chegou a hora, agora chegou o momento de encontrarmos com o Senhor. Ele vem nos falando aqui nesse microfone há muito tempo aí, nesse final de ano passado para cá, sobre a sua volta. Moisés nos falou coisas aqui preciosas sobre a volta do Senhor. E eu queria assim, poder repartir assim rapidinho com vocês. Que nós precisamos estar prontos. E agora que ele nos fala que temos que estar prontos, não fiquem aí agora pensando em tudo que é pecado, que não foi confessado, coisa que tem que consertar, isso e aquilo. Pode até pensar, não tem problema, tem que confessar mesmo, mas começa a contemplar o Senhor. O desejo do noivo é uma noiva que olha só para ele. Todo noivo é assim. E Jesus não foge à regra. Ele quer uma noiva que olha para ele. Segunda Coríntios 3,18 diz que contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Ali glória tem mil traduções, mas vamos pensar que é a beleza do Senhor. vamos contemplar a beleza do Senhor, vamos olhar para esta palavra e vamos ver como Ele é lindo, vamos ver o que Ele gosta, como é que Ele quer que a gente faça, e vamos viver para o Seu inteiro agrado. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, diz o texto de 2 Coríntios 3,18, somos transformados. Daí, Ele mesmo vai trabalhando em nós e vai deixando a noiva certinha para o casamento. Está todo mundo esperando, está todo mundo já de roupa comprada lá, os anjos, tudo já estão, todo mundo alinhavadinho para o casamento do Cordeiro. O céu está prontinho. E para aqueles que não acreditam muito que vai ter comida, olha, diz que Ele vai nos servir. Ele não vai servir o que não dá para comer, né, gente? Vai ter uma festança lá. Como é que vai ser? Não me perguntem. Eu ainda não fui, né? Mas eu quero ser uma virgem prudente, cheia do Espírito Santo, cheia de temor do Senhor, que não se entrega a essa coisa toda que o velho homem está fazendo aí em tudo que é lugar, que não busca o remendo da roupa, mas põe logo a roupa toda do Senhor, que não procura fazer uns acertinhos, mas se reveste de Cristo completamente, para que Ele seja tudo em ti. Se nós colocarmos os olhos nele, Ele vai fazer. E nós vamos ser transformados. E Ele olha para ti, olha para ti, olha para os varões e para as varoas. E o olhar dele é apaixonado. Ele sabe o que ele pagou para garantir que vai casar conosco. Ele sabe que tudo se resolveu já nele. Ele só espera agora que essa noiva seja uma noiva apaixonada. Seja uma noiva preocupada com ele, no sentido de que quer estar com ele, que quer comunhão com ele. Hoje, os relacionamentos terrenos aqui, agora com esse negocinho novo aí, que é o WhatsApp aí, eu imagino que deve ser o fogo cruzado aí, né? Quando se apaixonam dois jovens, entope o WhatsApp, né? Até aqui, às vezes, eu desconfio que estou falando aqui, está cruzando um para um lado, um para o outro aí, mas isso é só o meu pecado aqui, tá? Então, a noiva pensa nas coisas lá do alto. Ela quer ser transformada por seu Senhor, ela quer estar vestida para o casamento. E tem um detalhe, o casamento está com data marcada, e não está longe, está chegando, gente, está chegando, agora está ficando tão claro, muito mais claro, nós estamos indo embora, irmãos, vamos estar prontos, amém? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado, e vamos que vamos, né? Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma catequese aqui. O que é mesmo que vai acontecer nos últimos dias? Aleluia. Agora nós vamos dizer sempre isso, entendeu? Porque não vai faltar alguém que vai dizer, ah, tu viu que está aí preparado aí, agora vem uma lei nova aí para perseguir os cristãos em tudo que é canto e tal, né? E vamos perceber, pode ser que aí alguns decidam ir lá para a Uruguaiana, que está precisando de gente lá para evangelizar, né? Mas sempre tem ameaças, mas eu agora já aprendi o que vai acontecer no fim, que já está acontecendo. Ele vai derramar do seu Espírito. Ah, que fim glorioso que nos espera, hein, irmãos? Vamos orar juntos agora. Vamos orar juntos para que o Senhor se manifeste nesta hora com misericórdia sobre a vida de vocês e a minha, para que haja uma nova disposição mental, mentes curadas. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque preparaste tudo, 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 Senhor. Shurikanda labarabashera labarabakaya. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Tu já estás pronto, Senhor. Tu está pronto. Nós queremos também estar prontos, prontos, prontos. Manifesta o teu Espírito aqui nesta noite. E destrói o engano, Senhor. Destrói ele completamente. Oh, Senhor, arranca o engano da mente de todos nós. Faz esta obra conosco nesta noite, Senhor. Para que creiamos na Tua palavra. Para que Tu mesmo seja a nossa esperança. Hoje Tu nos disse que nós somos o Teu tesouro. Nós queremos ter olhos abertos. Ouvidos abertos. Queremos é olhar para Ti, Senhor. Queremos olhar para Ti. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Por isso, Senhor, nós queremos jogar fora tudo o que é do velho homem, Senhor. Tudo o que é do velho homem. Nós queremos uma veste nupcial com a qual nós vamos entrar com segurança na Tua presença. E vamos permanecer na Tua presença. Por toda a eternidade, Senhor. Por toda a eternidade. Oh, Senhor. Sonda a nossa mente. Sonda o nosso coração. Tem misericórdia de nós. Oh, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Nós decidimos. Nós Te amamos. Nós Te desejamos. Nós queremos estar é contigo, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Oh, bendito seja o Teu nome. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos. Enche-nos de novo. Oh, Senhor, agora as vasilhas cheias. Prontas para ir embora hoje mesmo. Hoje mesmo. Enche-nos de óleo, Senhor. O óleo do céu, Senhor. Aleluia, aleluia, oh Senhor, nós queremos ouvir esse som que vem do céu, esse som, todo mundo preparando a festa, esse som, Senhor, de casamento, esse som de encontro contigo, Senhor. Dispõe nosso coração nesta noite para temer o Teu nome, para andarmos na Tua presença, para nos santificarmos, para nos despojar do que é velho. Não queremos andar remendados. É muito feio uma noiva cheia de remendo, Senhor. Nós queremos botar a roupa que Tu nos deste. Essa roupa tem linho finíssimo. Aleluia. Ora la bashuri canda la barabasha. Oh, Senhor, 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 Tu já nos deu a roupa, Senhor, Tu já nos deu. Oh, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. O Teu nome. O Teu nome, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva te dizem hoje: vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Ei, nós estamos te aguardando, Senhor. Nós estamos te aguardando, Senhor. Nós não queremos olhar ao redor neste mundo. Nós não queremos saber o que está acontecendo no mundo. Nós queremos saber o que está acontecendo no céu. Nós vamos nos encontrar contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. O Senhor está seguro de que vai ter todos nós com Ele. Vamos nos preparar. A hora chegou. A hora chegou. Não fiquem pensando que virá. Chegou. Amém.